Então, boa tarde. Estamos aqui a Comissão de Educação e Ciência para ouvir em audiência a AID Global, a Ação e Integração do Programamento Global. A forma de nos organizarmos será uma primeira intervenção de 10 minutos da organização que recebemos e depois 3 minutos por cada partido e mais um tempo de 10 minutos a seguir. Entretanto, a senhora deputada Ana Mesquita, que representa o grupo parlamentar do PCP, tem um compromisso que surgiu inadiável daqui a poucos minutos e nós vamos permitir que, antes mesmo da vossa exposição, a senhora deputada já conhece o assunto e os materiais, quer usar o seu tempo agora para começar, já falámos antes com os outros grupos que estão e, senhora deputada, se faz favor.
Muito obrigada, senhor deputado coordenador, começar só por saudar, e é neste sentido que vamos fazer a intervenção, apenas deixar um cumprimento aqui à AID Global, agradecer o facto de virem cá. Eu vou ter então que me ausentar, e gostava que não me levassem a mal que seja algum tipo de desvalorização daquilo que cá nos trazem. Efetivamente há um compromisso de uma outra comissão que tenho que participar, mas como a audiência é gravada e será disponibilizada a gravação, nós depois acompanharemos tudo o que aqui disserem e queria agradecer-vos e desejar-vos um bom trabalho. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Como todos temos conhecimento, a AID Global pediu uma audiência, e vou citar, com o objetivo de apresentar os resultados e as recomendações do projeto Jovens na Política, Participar para a Cidadania Global, que acrescentam, acreditamos serem úteis para a iniciativa Parlamento dos Jovens, assim como propor um tema para a edição 2019-2020 do Parlamento dos Jovens. Como os seus deputados também sabem, foi distribuído antecipadamente um policy paper, que todos têm, e um estudo diagnóstico, a Educação para a Cidadania Global e as Juventudes Partidárias, o caso de Louros, onde fazem, enfim, uma apresentação das várias gerações de educação para o desenvolvimento e também a consideração de como é que as várias juventudes partidárias abordam ou não abordam essa matéria nos seus programas ou moções dos líderes do momento. E depois fazem também um estudo específico em Louros, onde contactaram, conversaram, entrevistaram, segundo um modelo de entrevista estruturada que também está anexo ao próprio estudo, sobre esta matéria, no caso específico de Louros. Nós informámos o grupo de trabalho que existe dentro desta comissão, o grupo de trabalho sobre o Parlamento dos Jovens, de que esta audiência ia acontecer hoje. Há aqui deputados que, de uma maneira ou de outra, acabam por colaborar com esse grupo de trabalho, embora nenhum dos presentes seja membro efetivo desse grupo de trabalho. Mas isto, enfim, há muitas reuniões ao mesmo tempo, mas os grupos parlamentares acabam também por comunicar internamente e, portanto, a informação acaba por ser passada. Com este contexto, sabendo agora todos já o que vimos e os materiais que estão disponíveis, há também uma pasta complementar que eu essa ainda não li, porque ainda não a tinha antes, mas que foi agora trazida. Eu, sem perder mais tempo, do nosso lado, dava agora a palavra ou à doutora Joana Silva, estou a dizer ao contrário, a doutora Joana Silva, a doutora Susana Damasceno, para, com o tempo, com a ordem, com a distribuição de palavra que quiserem, podem gerir os vossos 10 minutos entre vós como entenderem, começarem a vossa primeira apresentação. Façam favor.
Muito obrigada. Muito boa tarde, Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Educação e Ciência.
Estes formatos são como nós chamamos de deputado piloto, no fundo é um deputado que vem ajudar a gerir a situação.
Então, excelentíssimo senhor deputado, resolvemos tudo economizando as palavras. Muito bem. E também cumprimento as senhoras e os senhores deputados de todos os grupos parlamentares aqui presentes. Deixe-me só fazer uma pequena nota introdutória, porque já fomos recebidos pela Comissão Parlamentar dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas e eram só senhores deputados. E por isso eu hoje sinto-me mais acompanhado. O que é que tu achas, Joana? Há aqui um equilíbrio que é sempre muito bom de salientar. Bom, é uma honra e um prazer estar aqui convosco. Agradeço desde já todo o trabalho de casa que foi realizado, todo o estudo, por isso fez de uma forma muito consistente uma apresentação daquilo que nos traz aqui hoje. E o que nos traz aqui hoje, por um lado, é apresentar uma organização não-governamental para o desenvolvimento, que é a AID Global, que nasce a 4 de novembro de 2005, por isso já estamos a entrar no 13º ano da nossa vida e temos feito muito trabalho em prol daquele que é o grande tema que nos traz cá hoje, que é a educação para o desenvolvimento. Não estivéssemos nós, digamos assim, na Comissão Parlamentar, que também contribuiu para a criação da Estratégia Nacional de Educação para o Desenvolvimento em 2009 e agora atualizada. Por isso, a AID Global é uma organização que está empenhada em trabalhar por uma educação de qualidade, por um mundo mais justo e sustentável. Consideramos que, se não promovermos a cidadania global, se não debatermos os temas do desenvolvimento junto daqueles que, no presente ou no futuro, serão decisores políticos, não estaremos a caminhar bem naquele que foi o percurso estabelecido por nós. E por isso o que nós queremos é aproximar crianças, jovens e também adultos dos valores da educação para o desenvolvimento e cidadania global, com o objetivo de consciencializar para as causas das desigualdades no mundo. E estamos a fazê-lo através da implementação de projetos, nomeadamente no ensino formal, mas também através de públicos que, como o caso das juventudes partidárias. Para além disso, temos elaborado recursos pedagógicos, fazemos capacitação de professores de norte a sul do país e também região autónoma da Madeira, uma vez que este ano criámos também uma delegação. E estamos em Moçambique, desde 2008, a promover uma educação de qualidade, mas é neste país através da promoção do acesso ao livro. Consideramos que sem livros não é possível, por um lado, um desenvolvimento de um percurso escolar promissor, por outro lado, também não é possível exercer o direito e o dever de cidadania, porque uma pessoa que não lê é uma pessoa que nunca será capaz de depois escrever e falar e reivindicar os seus direitos. E por isso temos promovido este acesso ao livro em bibliotecas escolares e já criámos uma rede com 27 bibliotecas escolares e já equipámos também bibliotecas municipais, fazemos capacitação de professores em gestão de fundo documental e animação da leitura. Os Jovens na Política é um dos projetos que temos atualmente a desenvolver, projeto este cofinanciado pelo Instituto Português, pelo Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, e que tem como parceiros o Centro de Estudos Internacionais do ISCTE, o Centro de Juventude de Lisboa, do Instituto Português do Desporto e Juventude, e também o Conselho Nacional da Juventude e a Federação Nacional de Associações Juvenis. Por isso estamos muito bem acompanhados. No âmbito deste projeto temos vindo a envolver vários jovens a nível nacional, e quando digo nacional, digo Portugal continental e insular, e temos vindo a trabalhar não só para levar estes temas do desenvolvimento, da promoção da cidadania global, para junto destes jovens, sensibilizando-os para a importância de debaterem dentro das suas, dos seus partidos, dentro daquilo que são as suas distritais, tudo aquilo que são os seus espaços de democracia, de trazer estas questões como as migrações, as alterações climáticas, o acesso à água potável, as questões do direito à habitação, todas elas transversais a todos nós. Depois temos também feito um trabalho ao nível de tertúlias, workshops a nível nacional. Mesmo este fim de semana tivemos na Madeira com 30 presenças a debater o caso da integração dos imigrantes venezuelanos na Ilha da Madeira. Tivemos uma expert a falar sobre essas questões, os preconceitos que existem, as dificuldades, e foi uma juventude partidária que nos convidou a levar este debate junto dos madeirenses. Por isso estamos a acompanhar o que acontece, mas há algo a destacar, que é a nossa campanha nas redes sociais do apelo ao voto jovem quando foram as presidenciais. E se de facto a abstenção reduziu um bocadinho, provavelmente também se deve a esta campanha Bora Lá, Sai do Sofá e Vota, pá, que é aquilo que a gente quer, que é o exercício da democracia, que não foi uma conquista dos nossos jovens, foi uma conquista de pessoas mais maduras, mas de facto é algo que deve permanecer, e é por isso que também estamos a trabalhar para uma maior eficácia e efetiva participação cívica dos jovens em Portugal. Um dos grandes marcos deste projeto, e daí a razão do pedido desta audiência, é, sem dúvida, a realização de um policy paper que decorre de um estudo que foi aplicado primeiramente no Conselho de Loures. Porquê o Conselho de Loures? Porque é o Conselho onde a ID Global tem a sua sede. E partindo desta constatação, que são os resultados do estudo, foi elaborado pela doutora Noémia Pissarra, do SEI, do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE, um policy paper que partilhámos convosco e que, melhor do que uma jovem, irá falar, que é a Joana, para destacar os pontos mais fortes daqueles que consideramos ser o dever de relembrar, de atuar, de pôr em ação, que de facto são estas recomendações que deixamos na voz da Joana Silva, que é uma jovem estagiária do IFP, e vocês vão perceber porque é que ela também trabalha na ID Global e porque é que está tão empenhada nestes temas. Por isso vamos dar voz aos jovens para falar das recomendações que vos trazemos aqui. Está bem? Obrigada.
Muito obrigada à minha Presidente Susana Damasceno. Gostaria de começar por cumprimentar também as senhoras e senhores deputados de todos os grupos parlamentares aqui presentes, a quem agradeço a disponibilidade para nos receberem aqui hoje. Cabe um bocadinho o papel, enquanto técnica que estou em campo, a trabalhar todos os dias neste projeto com os jovens e tentarei fazer o meu melhor para representar a doutora Noémia Pissarra, que fez então este estudo, que não pôde estar presente, infelizmente, para partilhar. Portanto, eu irei apresentar, de um ponto de vista muito mais prático, aquilo que para mim, e que eu tenho visto também do feedback dos jovens políticos, o que é sentido e o que é que tem que ser trabalhado. Primeiro que tudo, notou-se neste estudo diagnóstico que há sim uma sensibilidade para estes temas, portanto os jovens querem trabalhar isto e referem, mas não há um alinhamento direto nas agendas, ou seja, apesar de estarem presentes, não há algo concreto como a educação para o desenvolvimento, a educação para a cidadania global, em todos os conceitos que estão alinhados com a Agenda 2030. Neste sentido, acreditamos então que a educação para o desenvolvimento e cidadania global é fundamental porque há esta predisposição, primeiro, e segundo, é importante haver esta consciência dos jovens de que há uma Agenda 2030, portanto uma agenda europeia do qual Portugal também faz parte e assinou, a cumprir, e que é fundamental então agir neste sentido, ou seja, não ser só a parte política, por assim dizer, teórica, que nós notámos também que havia e existe uma grande descrença por parte dos jovens da política, do exercício político, e quebrar aqui um bocadinho barreiras, criar um bocadinho de pontes, não é? Entre as juventudes partidárias e a comunidade envolvente, trazer também jovens que, mesmo não estando envolvidos nesta prática, percebam um bocadinho a importância realmente da política e que caiam estas barreiras, caiam estes estigmas, não é? E passar um bocadinho da teoria para a prática. Isto é sempre algo que eu digo nos workshops. Este projeto, acima de tudo, é sublinhar a importância da política nestes assuntos, sublinhar a importância das juventudes partidárias enquanto não só parte do partido que vem um bocadinho também bater o pé, por assim dizer, e chamar a atenção ao partido, como também trazer alguma dinâmica junto da comunidade, mesmo que não esteja envolvida diretamente na política, para perceber que é realmente importante. Portanto, um dos primeiros pontos que é aqui referido é relativamente às ONGs e sociedade civil, e que eu creio que é muito importante, de um lado, que não há esta ponte entre a sociedade civil direto e as juventudes partidárias, e é importante valorizar, enquanto os atores políticos, como um ponto importantíssimo nesta ação, portanto, nesta prática da agenda para a cidadania global, junto de todos os setores, portanto, cada vez mais trabalhar em rede, haver dinâmicas interligadas para haver também um aumento de crença nesta ação, nesta cidadania. Na anterior Estratégia Nacional da Educação para o Desenvolvimento não estavam assinalados, nesta nova 2018-2022. Ok, estão então presentes, e é importante então incluir os partidos e as juventudes nestas atividades e dimensão para a educação para a cidadania global. Outra questão também que é sublinhada relativamente aos partidos e Parlamento, apesar do core business ser então a legislação e fiscalização da ação do Governo e Administração, acreditamos que enquanto instituição é também fundamental para dar um impulso aos cidadãos no sentido de os mobilizar para a participação democrática, e entre alguns exemplos, um dos que é apresentado poderia ser eventualmente estimular as juventudes partidárias para organizarem no Parlamento este tipo de iniciativas próprias, portanto ser também aqui um facilitador e desconstruir alguma barreira, não é, que se considere que o Parlamento esteja num patamar inalcançável, e trazer aqui alguma proximidade. E achamos também que cabe aos partidos políticos politizar este conceito de cidadania global, trazê-lo um bocadinho para a agenda política e desconstruir, ou seja, não é algo abstrato, mas sim um conjunto de objetivos concretizáveis que têm realmente um impacto na qualidade de vida das comunidades. Portanto, apresentando então aqui as conclusões deste documento, é um documento em construção que nós vimos precisamente apresentar contando com o vosso feedback, com a vossa colaboração, e que pretendemos ao longo das várias fases do projeto ir apresentando cada vez melhor estas versões e em conjunto com os partidos e juventudes. Muito obrigada, espero então ouvir os vossos comentários e espero responder.
Muito obrigado, Sra. Doutora. Então, temos agora o parlamentar do PSD. Eu depois farei uma pequena intervenção na outra qualidade de deputado do PS, mas para já, começando pelo grupo parlamentar que começa sempre estas rondas, que é o mais representativo, PSD. Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes, se faz favor.
Eu quero, obviamente, começar por cumprimentar tanto a doutora Susana como a doutora Joana, e agradecer muito as conclusões que vieram partilhar do estudo que realizaram, tanto mais que, dada a circunstância, deu para além de ser deputada a ser simultaneamente presidente da Juventude Social Democrata, que foi uma das entidades que foi ouvida, e entretanto entrou na sala uma das pessoas que falou exatamente em nome da Juventude Social Democrata e que pôde partilhar um dos projetos que nos vários anos que acompanharam o meu percurso de inscrição na JSC, provavelmente mais me marcaram e que vêm aqui exatamente relataram, foi quando nós fomos à Grécia entregar 10 toneladas de bens a refugiados, numa preocupação que era transversal à sociedade portuguesa. E portanto foi com satisfação que também já estive a folhear e vi que foi um dos casos elencados. Não me surpreende que comecem, ou que uma das principais conclusões seja de que os jovens gostam de política, mas simultaneamente a seguir a doutora Joana disse que desconfiam, não estão ligados, depois utilizou novamente o termo política, mas eu assumi que era a política convencional, a classe política e os partidos políticos, e aí obviamente também as juventudes partidárias, que é de resto também uma sendo uma conclusão do estudo, corresponde exatamente à opinião que eu tinha, que tem opinião sobre os assuntos. Aliás, a questão dos refugiados foi bastante evidente, em que houve milhares de jovens ou que foram tentar ajudar lá fora ou que cá e se deixaram tocar por essa matéria e, portanto, não deixam de ter opinião. Muitas das vezes não se identificam com a política convencional. A verdade é que, depois, outra das recomendações que era feita era a necessidade de incluir as juventudes partidárias nesta estratégia da educação para o desenvolvimento, é que depois também muitas das vezes nas próprias escolas e o próprio sistema de ensino não está aberto à participação das juventudes partidárias. E isso depois também dá origem a que muitas das vezes não se goste daquilo que não se conhece, e não conhecendo o trabalho que é feito por qualquer uma das juventudes partidárias. E obviamente haverá sempre um caso, um mau caso, mas haverá muitos bons casos que compensam largamente o mau exemplo que tiver existido. E portanto, registo tanto esta necessidade de incluir as juventudes partidárias, mas infelizmente não depende apenas das juventudes partidárias, porque os estabelecimentos de ensino muitas das vezes também não estão receptivos. E achei muito interessante a ideia de procurar utilizar as juventudes partidárias para envolver aqui o Parlamento, e de, com a participação das juventudes partidárias, mostrar que o Parlamento não é nenhuma entidade distante e que deve estar ao serviço das pessoas, deve estar ao serviço dos cidadãos, ao serviço dos jovens. E portanto queria obviamente concluir dizendo, agradecendo muito as conclusões do estudo, e que eu depois hei de pedir ao senhor deputado, prefiro que... Está já no meu e-mail, ok, certíssimo, para poder ler com mais cuidado. Obrigada.
Muito Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu agora passo para outra função, deputado do Partido Socialista, mas também vou ser breve. Agradecer-vos, obviamente, o terem querido vir a esta comissão também falar desta matéria. É uma matéria que eu pessoalmente estou bastante sensibilizado para ela. Já fui membro de uma ONGD, que infelizmente já não existe, mas fez algum trabalho enquanto existiu. E, portanto, tenho não só o meu grupo, mas também eu próprio, muito reconhecimento por este tipo de trabalho. A vossa abordagem é muito interessante. Há uma frase que eu já tinha registado nos textos, mas também registei que foi mencionada oralmente, politizar o conceito de cidadania global. Muitas vezes as pessoas falam de politizar isto ou aquilo no mau sentido, quer dizer, já estás a politizar. Aqui vocês usam o politizar o conceito no sentido positivo, ou seja, fazer disso matéria de ação política, envolvimento político e responsabilidade política. Isso é muito interessante. Eu penso que a vossa perspectiva ajuda a concretizar uma dificuldade, um caminho que identificam e que é melhor pôr também o tempo para mim, porque senão depois acham que eu estou a abusar da função. Eu sei, estou a brincar. Que é identificarem o facto de, se calhar, o que os jovens rejeitam não é a política, mas é certas formas tradicionais ou aquilo usadas de fazer política. E há outras formas de fazer política, nós temos que as descobrir e deixar que elas tenham também o seu papel, isso é interessante. Já agora aqui também, defendendo a casa no seu conjunto, penso que todos nesta Comissão de Educação e Ciência temos a noção de que a iniciativa Parlamento dos Jovens, que tem já umas décadas, é uma iniciativa muito relevante que esta casa promove anualmente em termos de promoção da cidadania jovem e da consciência dos jovens para os temas do nosso mundo. É certo que em 2017 um dos temas foi a Constituição da República Portuguesa e notou-se nessa altura que os temas mais políticos, no sentido mais estrito, são os temas mais difíceis. Todos, em geral, todas as escolas reportaram que tinha sido um dos anos em que era mais difícil mobilizar os jovens para a discussão e interessá-los pelo próprio Parlamento dos Jovens, porque em vez de falarem de ambiente ou de interioridade ou de, enfim, ou de igualdade de género, que há uma adesão, de facto, relativamente fácil, no ano em que o tema era a Constituição. Enfim, acabou por ser uma boa edição do Parlamento dos Jovens, mas foi reconhecido toda a gente que era difícil e, portanto, o desafio que nos propõe a partir da Educação para o Desenvolvimento ou, enfim, considerando como vocês consideram que a Educação para a Cidadania Igual é uma nova geração desta abordagem, pronto, o que nós agradecemos é que nos tenham vindo a apresentar essa perspectiva e que ela possa ser usada, precisamente, para que a política, e aqui todos nós quando falamos de política democrática, para que a política democrática seja cada vez mais enraizada nas pessoas e fundamentalmente nas pessoas que vão chegando a essa vida democrática e que são necessárias para manter o barco no bom sentido. E nessa medida agradecer, não há mais nenhum grupo parlamentar presente e portanto eu devolvia-vos a palavra por mais uma volta de 10 minutos, sugerindo como entenderem, para eventualmente reagirem àquilo que dissemos ou acrescentarem alguma coisa que não puderam dizer na primeira ocasião. Muito obrigado.
Muito obrigada. Só fazer aqui um breve comentário relativamente ao que a deputada Margarida disse. Relativamente aqui ao sistema de ensino, o que nós propomos neste projeto enquanto ONGD é trabalhar em termos de facilitar estas ferramentas aos jovens políticos. De tal maneira que temos trabalhado, eu devo fazer aqui esta nota, essencialmente com o JTSD, porque este contacto inicial com as juventudes partidárias é extremamente difícil. Nós, para além de enviarmos vários e-mails e tentarmos por várias formas contactar para as nossas várias iniciativas do projeto, nem sempre obtemos resposta, portanto é um passo de cada vez. Amanhã teremos o nosso evento final, que a deputada Margarida também terá recebido o convite, que sei que não poderá estar presente, mas estarão outros exatamente em representação. Teremos todo o gosto de, se houver próxima fase, contar obviamente com a sua presença. E o que nós pretendemos aqui é trazer um papel neutro, ou seja, juntar jovens de diferentes partidos numa mesma sala, partilhar estas ferramentas, o que é que são os objetivos de desenvolvimento sustentável, o que é a Agenda 2030, portanto trazer a tal questão de ajudar a politizar, não é? E trazer uma base comum para discutirmos temas que são transversais a todos nós, como direitos humanos, alterações climáticas, e manter ao mesmo esta diferença em termos de ideologia, que acaba por ser rico, não é? Também não queremos trazer aqui, de certa maneira, não queremos uniformizar, mas sim ser algo neutro e fazer então esta facilitação junto dos jovens. Obviamente que da parte das escolas também é uma questão difícil, mas o nosso papel é então uma facilitação direta com as várias juventudes. Obrigada.
Bom, ouviram muitas vezes, é difícil, é difícil, é difícil, reteram. Bom, eu tenho um lema, quando há 13 anos fundei esta organização, eu disse para mim mesma, é difícil, mas é possível. E é possível amanhã reunirmos todas as forças partidárias, à exceção dos Verdes e do PAM, em mesas redondas, com jovens de todos os partidos políticos com representação aqui nesta Casa da Democracia, a debater temas como as alterações climáticas, as migrações, o acesso à educação, o acesso à habitação,
luta contra a fome e a pobreza,
e luta contra a fome e a pobreza, cidades inclusivas. E vamos estar todos a fazê-lo antes de sermos partidos. Vamos estar a fazê-los nesta coisa que disse muito bem, que é politizar a cidadania global. Eu, antes de ser político ou partidário, eu sou pessoa. E a cidadania global e a educação para o desenvolvimento está focado nas pessoas. E, por isso, se eu quero trazer para o meu partido a minha consciência e o meu interesse em melhorar a vida das pessoas, eu tenho, enquanto indivíduo, primeiro de pensar quais são os meus valores, os valores que me movem, para depois, de facto, integrar a força partidária que mais se aproxima daquilo que são os meus valores. E por isso, amanhã, nós estaremos a debater estes temas com todo o entusiasmo, porque é muito difícil debatê-los, é muito difícil reunir tanta gente, vamos ser 50 pessoas, em torno de mesas, num dialogue dinner, a debater com muita honestidade intelectual, assim o espero, todas estas questões que dizem respeito à vida de todos nós. Estejamos nós sentados onde estamos hoje, ou estejamos nós na Somália, ou estejamos nós num campo de refugiados na Grécia, numa das ilhas gregas. Isto para vos dizer que é difícil, mas é possível. Este caminho é possível também ser feito com jovens como a Joana e tantos outros jovens que decidem percorrer a vida política ou partidária. E o que é importante também é não esquecer que estes jovens vão ser os decisores políticos da amanhã. E é muito importante, desde cedo, e era importante também, e eu volto a dizer a palavra importante, que as escolas se abrissem para as juventudes partidárias, no sentido de ouvir, porque quem não conhece não reage, quem desconhece também não tem empatia. Por isso é mesmo importante fazer-se este trabalho, e nós estamos na Comissão Parlamentar de Educação, é mesmo importante que estas questões do acesso à política partidária seja democrática na entrada das escolas, mas também seja feita com todo o respeito para aquilo que são os ideais diferentes que todos nós comungamos. E é nesta diversidade que nós acreditamos que podemos fazer a diferença. É difícil, mas é possível. E por isso estamos aqui hoje também convosco, está bem? Com estas recomendações que vos deixamos, com toda a gratidão pelo momento que nos dispensaram, pela atenção e pelo interesse que revelaram no nosso trabalho. Bem-aja.
Muito obrigado, doutora. A sua deputada Hilda Araújo Novo, nós normalmente já estaríamos a terminar, mas penso que irá intervir, eu penso que todos concordarão que seria oportuno deixar intervir agora o Grupo Parlamentar do CDS-PP. Só a favor, senhora deputada.
Eu agradeço essa oportunidade, porque eu, de facto, devo apresentar as minhas desculpas pessoais e em nome do Grupo Parlamentar do CDS por ter chegado a esta audiência fora de tempo. Mas a verdade é que, por motivos de agenda, não foi possível eu chegar mais cedo, senão com certeza que estaria cá. Agradeço a presença e o cuidado que tiveram em nos fazer chegar pessoalmente as conclusões e as informações que eu não tive a oportunidade de ouvir e que terei todo o cuidado em nome do parlamentar de ouvir na gravação e, portanto, uma vez mais reitero as minhas desculpas. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Eu queria só, antes de encerrarmos, dar uma satisfação, digamos assim, em português. Na vossa missiva, pedindo este encontro, diziam que também vinham propor um tema para a edição 2019-2020 do Parlamento dos Jovens. Nós tomamos boa nota daquilo que nos disseram e, no momento apropriado, isso não deixará de estar presente, mas, na realidade, também não quero deixar de ser transparente neste ponto. A dinâmica de propositura dos temas do Parlamento dos Jovens tem regras próprias. A primeira primeira palavra nessa escolha é do próprio Parlamento dos Jovens, que de um ano para o outro deixa sugestões sobre temas. Também é verdade que depois da Comissão de Educação nem sempre segue as sugestões. Não vamos agora aqui fazer de conta que seguimos sempre a sugestão do próprio Parlamento dos Jovens, até porque frequentemente há várias sugestões diferentes e nós temos que procurar arbitrar, e às vezes até há sugestões que não nos parecem tão educativas como outras. E, portanto, num certo sentido, não vos queríamos enganar, portanto, há uma dinâmica própria de escolha dos temas, mas, sei lá, se calhar a própria a ideia global tem os seus próprios caminhos para fazer com que a sugestão chegue por outras vias ao momento próprio de escolher o tema. Posto isto, agradecer à doutora Susana e à doutora Joana terem vindo e terem-nos apresentado agora oralmente aquilo que os materiais que já nos tinham apresentado por escrito e também fazendo um historial um pouco mais completo do vosso próprio trabalho. Agradecer aos grupos parlamentares o facto de terem estado nesta audiência e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.
Se me permitem uma pequena audácia. Eu acho que os problemas resolvem-se à mesa, por isso nada como um dialogue dinner para convidarmos, porque não, se ainda vamos a tempo, é já amanhã, o presidente do Parlamento de Jovens, por exemplo, a estar presente no nosso dialogue dinner e tirar ideias de temas para levar depois para junto os restantes jovens. Não sei se isto é possível, mas a sorte pertence aos audazes, não é? Pronto.
Muito obrigado. O presidente do Parlamento dos Jovens é um jovem que é eleito no próprio processo de constituição de cada Parlamento anualmente e, portanto, neste momento não há Presidente do Parlamento dos Jovens e também não é deputado. Os últimos, por acaso não me lembro de que distritos é que eram os últimos, mas enfim, mas de qualquer maneira, nesse caso concreto, não é possível seguir essa recomendação. Muito obrigado. Muito obrigado a todos.